Dando continuidade ao nosso comentário sobre os parágrafos 5 e 6 do prefácio à primeira edição da Ciência da Lógica, gostaríamos de retomar inicialmente os pontos fundamentais dos quatro parágrafos anteriores. Lembremo-nos que Hegel começa o prefácio em questão afirmando que a completa mutação do modo de pensar filosófico na Alemanha entre aproximadamente 1787 e 1812 teve, até o momento, pouca influência sobre a configuração da lógica. Por consequência de tal mutação, o que antes desse período se chamava metafísica foi completamente exterminado e desapareceu da lista das ciências. Da mesma forma, essa mutação também trouxe consequências para a lógica. No que diz respeito ao seu destino aparente, essa ciência pareceu ter tido mais sorte que a metafísica. Porém, na realidade, não só permaneceu alheia ao novo conteúdo que o espírito estava produzindo, como perdera o conteúdo anterior. A meio caminho disso, ficou a lógica transcendental, tanto em sua tematização kantiana, quanto em seu desenvolvimento por Fichte e Schelling no âmbito do idealismo transcendental. Esse meio caminho parece indicado justamente pelo fato de, nesses autores, ainda se estar lidando com representações, e não já com conceitos, tal como a lógica especulativa irá reivindicar. Pois bem, justamente aqui parece ter lugar a afirmação de Hegel, segundo a qual, também no que diz respeito ao conteúdo científico, se começa pouco a pouco a sair da ignorância das transformações universais. Prova disso é que, de modo imperceptível, as outras representações tornaram-se familiares mesmo aos adversários e por eles foram apropriadas. Nesse ponto, Hegel acrescenta: e se eles, os adversários, continuamente se mostram reservados com respeito à sua fonte e princípios, e se comportam em relação a isso de modo contraditório, assim eles se deixam, em contrapartida, aceitar as consequências e, por isso, não têm podido se defender das mesmas aquelas representações. Enfim, ainda segundo a afirmação de Hegel, com seu comportar-se negativo, tornando-se sempre mais insignificante, não sabem eles, esses adversários, de nenhum outro modo dar a tais princípios uma importância positiva e um conteúdo mais que em incorporando os novos modos de representação. Em suma, pelo menos no que diz respeito a um quadro mais geral da problemática com a qual Hegel aqui está se enfrentando, parece-me bem claro quem são ou seriam seus interlocutores. De um lado, o dos adversários, parece-me estar em jogo a posição leibniziano-wolfiana, dogmática, defendida pelos adversários, primeiro, de Kant e da filosofia transcendental, e, segundo, de Fichte, Schelling e do idealismo transcendental desenvolvido por estes. Ainda aqui, do lado dos adversários, poderíamos acrescentar a posição cética, desenvolvida, por exemplo, por um Salomon Memon e por um Ernst Schulze. Porém, Nesses comentários, não considerarei nem as posições de Memon nem de Schuster. Concentrarei-me apenas nas posições dos dogmáticos e nas posições dos filósofos transcendentais. Desse lado, ou melhor, do lado dos defensores da filosofia transcendental e do idealismo transcendental, tem que estar em jogo justamente o aporte da lógica transcendental, que substitui aquilo que o novo ponto de vista designava como pretensas coisas em si, por aquilo que esse mesmo ponto de vista toma como o que aparece em nossa consciência. Uma leitura atenta do prefácio à segunda edição da Crítica da Razão Pura, de 1787, e do prefácio à segunda edição de Sobre o Conceito da Doutrina da Ciência, ou da assim chamada Filosofia, de 1798, nos mostram isso muito bem. Mas quem seriam os adversários do ponto de vista transcendental? E que, não obstante, deles se apropriavam e mesmo incorporavam as representações desse a seus discursos? Tentaremos falar alguma coisa sobre isso no próximo arquivo.